Efésios capítulo 2. Quero desafiar você a uma experiência de fé e compromisso. No nosso último culto de 2017, dia 27 de dezembro, quarta-feira, fomos desafiados a agradecer. No primeiro domingo, recebemos desafio de Deus. Domingo passado, celebração de ceia, também desafio de Deus. Hoje, eu quero desafiá-lo mais uma vez, na palavra e pela palavra. Até porque nós somos muito bons de retórica, nós somos muito bons de argumento, somos muito bons de falar. Deus espera que sejamos muito bons de ação, fé e compromisso. Quando a gente fala de compromisso, pensa num casal que começa a namorar e começa a planejar a vida. O namoro vai ficando sério, começam a conversar, falar de filhos, falar de trabalho, falar de casa própria, falar de férias. O namoro vai se tornando mais sério e aí vem a aliança de compromisso, vem o noivado, vem a realização do projeto do casamento. Quanta coisa acontece na vida daqueles que estão enamorados, planejando juntos um compromisso. Quando a gente fala de compromisso, pensa em trabalho. Você tem um compromisso na empresa, aonde serve. Você não chega atrasado, você não falta, ainda que a febre seja terrível, você não falta. Porque pode perder a cesta básica, pode perder uma promoção possível, pode perder uma série de coisas, pode perder a simpatia do chefe da sua sessão. Me lembro de um funcionário que trabalhou comigo que disse, é bom eu não faltar, porque vai que o chefe percebe que eu não faço a menor falta, e aí me mandam embora e eu fico sem o meu emprego. Alguns não faltam ao trabalho só por isso, porque tem medo que percebam que ele não faz falta. Compromisso com o trabalho, compromisso com alguém que a gente ama, compromisso com a igreja de ir uma vez ou outra, de dar uma ofertinha aqui, uma ofertinha ali, compromisso com o síndico do prédio para cumprir as normas do condomínio, e eu posso ficar aqui uma semana relacionando formatos de compromisso. Mas queridos, Deus, ao nos criar, Deus, ao nos abençoar com a sua imagem e semelhança, Deus, ao nos preservar mediante o pecado, Deus, ao nos salvar em Cristo Jesus do pecado, requer de mim, de você, de cada um de nós, nada mais, nada menos que compromisso. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que discursos, Ele quer compromisso meu e seu. Ele quer fé e compromisso. Eu tenho falado sobre obediência e mandamento, tema do primeiro domingo. Hoje eu quero falar da fé e do compromisso. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 6 a 10. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos criação de Deus. Primeiro domingo, me lembrei de Paulo dizendo, Deus está fazendo algo novo. Para os que estão em Cristo, Deus está fazendo algo novo. Para aqueles que dependem da fidelidade e da justiça divina, Ele está fazendo algo novo. Para aqueles que são verdadeiramente criação de Deus realizada em Cristo Jesus, Ele está fazendo algo novo. Ele tem nos capacitado para fazermos aquilo que Ele preparou antes para nós praticarmos. Ele veio na pessoa do Filho e nos ensinou aquilo que nós deveríamos fazer. Assim, queridos, graça, e todo mundo gosta da palavra graça, graça é uma iniciativa divina, jamais humana. Graça é uma iniciativa divina. Eu e você jamais agiríamos com graça em relação a Deus ou a qualquer outra pessoa, por mais amor que tivéssemos por ela, não fosse a obra que Ele, o Altíssimo, Ele o Criador, Ele o Senhor de todas as coisas, tem realizado em nós como sua criação em Cristo Jesus. Tendo sido alcançados, queridos, pela graça e respondido com a fé, e eu quero que você entenda bem isso, Nós fomos alcançados com a graça e a resposta nossa a essa graça é a fé. Tendo sido alcançados então pela graça e respondido com a fé, começamos uma jornada que é fortalecida com promessas publicadas na Bíblia, atestadas pelas nossas experiências com Deus, confirmadas mediante a obediência aos mandamentos de Deus. Olha eu voltando ao primeiro domingo, texto de Deuteronômio que nós compartilhamos aqui. Para cada promessa é um mandamento. Não se iluda, tenho dito isso há tantos anos aqui. Para cada promessa é um mandamento. Cumpra o mandamento e a promessa de Deus não falhará. Seja infiel com Deus e a mão do Senhor, a justiça do Senhor agirá sobre a minha e a sua vida, sem dúvida nenhuma. A fé é uma palavra muito rica, que se desdobra maravilhosamente em vários sentidos, queridos. Sendo que o primeiro sentido é aquele que faz com que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. A fé provoca isso. A nossa fé em Deus, através de Cristo Jesus, provoca a inscrição do nosso nome no livro da vida. Livro que está nas mãos do Senhor, cujo autor é Ele. Essa é a que nós chamamos fé para a salvação. Ninguém que almeje andar com Deus pode se apartar da fé para a salvação. Ninguém que almeje as promessas de Deus pode se apartar da fé para a salvação. A fé para a salvação nos torna ensináveis e, consequentemente, obedientes. Esta fé que sela a salvação, que é fruto da graça, uma vez abrigada no nosso coração, gera outro tipo de fé, que é a fé confiança. Temos a fé salvação e vivemos a fé confiança. A fé confiança que se alimenta da certeza das promessas divinas que vão se tornar reais na nossa vida, porque aquele que prometeu é fiel. Não é isso que a Bíblia diz? O que prometeu é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele não vai voltar atrás. Ele é justo. Nós gostamos dessa expressão. Ele é justo. Ele tem honra. E ele dá honra àqueles que têm uma fé para a salvação e que a partir da fé para a salvação vivem a experiência da fé confiança, seguros porque somos salvos e animados por essa salvação. A fé cresce em forma de conhecimento. Essa é a fé conhecimento. Esse conhecimento vem pelo estudo da Bíblia, vem pela descoberta da verdade divina, vem pela descoberta da revelação do Altíssimo, vem do aplicar aquilo que a Bíblia declara. A Bíblia é a única revestida de autoridade, de poder. Por isso, nós temos uma fé para a salvação. Nós temos uma fé confiança. Nós temos uma fé conhecimento. O problema é a dosagem que administramos de cada um desses três tipos de fé. Alguns são muito bons na fé para a salvação. Eu sei em quem tenho crido e estou certo. E é Paulo dizendo isso. É cantor cristão 377, HCC, dizendo isso. Outros hinários trazem a mesma poesia. Eu sei em quem tenho crido. É fato. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o depósito da minha vida até o dia final. E eu creio que Ele vai guardar. Agora, para que isso aconteça, a fé, confiança, nunca pode falhar. Porque a mão do Senhor está sobre mim. Eu não posso duvidar disso. Texto de Deuteronômio no primeiro domingo desse ano. Quando eu duvido, queridos, eu sou o maior obstáculo de Deus na minha vida, ou para Deus na minha vida. Tenho dito isso aqui de outras maneiras muitas vezes. O maior obstáculo que Deus encontra para agir na nossa vida somos nós mesmos. Por quê? Porque ao tempo em que temos a chamada fé para a salvação, temos uma dificuldade muito grande com a fé e confiança. Porque é só acabar o dinheiro que a confiança vai embora. É só chegar a doença que a confiança vai embora. É só o amigo trair que a confiança em Deus vai embora. Essa semana eu recebi uma ligação com um pedido de oração em favor de uma pessoa. Um menino de 13 anos, aproximadamente, portador de uma doença. Ele é autista e a doença dele é a mais grave. Ele não responde a estímulos, ele não tem autonomia nenhuma, não se alimenta com independência, não faz higiene pessoal, ele é 100% dependente. Os pais sofridos, cansados, fatigados, planejaram férias, deixaram o filho com a vovó, e saíram e foram a uma cidade praiana para buscar uma casa que pudessem alugar para com o filho passar um período. O que que acontece? Num lapso de segundo, num curto espaço de tempo, a vovó se distrai e o menino desequilibra, cai e bate a cabeça com muita violência. Ela é uma crente em Jesus. Mas, queridos, o pavor que tomou conta daquela vovó, o desespero que invadiu aquela alma, roubou-lhe a fé e a confiança. Corre para o hospital, entra aos gritos, é atendida com urgência, porque o estado do menino era grave, a pancada foi muito violenta, ele ainda está sob os cuidados, já está em casa, mas ela dispara para toda a família pedindo socorro. Orem pelo meu neto, orem pelo meu neto, porque eu não consigo mais orar. Em outras palavras, a minha confiança se apagou. Talvez a história dessa irmã seja a sua história. Poderia muito bem ser a minha história essa semana. Mas por que que a fé confiança murcha? Porque a fé conhecimento é pequena. O nosso conhecimento de Deus está limitado aos milagres que nós já vimos ou dos quais nós nos lembramos sorrateiramente. Dos milagres que nós imaginamos que Ele vai fazer quando nós, desesperados, oramos. A fé salvadora, essa eu tenho porque eu creio em Jesus. Mas a fé confiança, qualquer coisa pode abalar, porque a minha fé conhecimento é pequena. Em outras palavras, o que eu quero dizer, conheço muito pouco, na verdade, o meu Deus. Não sei do que Ele é capaz. Não sei até onde Ele pode chegar. É insano pensar assim para quem entendeu que Ele deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É insano pensar assim para aquele que, conhecendo Jesus, entendeu que Ele não teve por vaidade ser igual a Deus, mas abriu mão da glória divina e se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a Sua glória. É insano entender que o nosso conhecimento de Deus é pequeno, sendo que nós, que temos uma fé salvadora, concebemos a ideia de que Ele ressuscitou dos mortos, de que Ele vive. Mas ainda assim, vivemos um conhecimento muito parco de Deus. Por quê? Porque não conhecemos as Escrituras, e são elas que revelam a pessoa de Deus para nós. Aliás, a Bíblia já diz que pecamos porque não conhecemos as Escrituras. A fé para a salvação, a fé confiança e a fé conhecimento vão nos dando, queridos, quando sadias, quando alimentadas, quando cultivadas, uma visão do presente e do futuro. O passado não me interessa mais. Eu já virei a página do passado. Há uma história nova para ser escrita. Há um projeto de Deus para hoje, que vai preparar o projeto de amanhã, que só será verdade se houver a fé salvação, a fé confiança e a fé conhecimento. Com essa visão, com essa percepção, somos capacitados para discernir o presente. E às vezes é muito complicado discernir o presente. Por que que eu estou vivendo o que eu estou passando agora? Por quê? Estudei tanto, trabalhei tanto. Olha a minha idade. Olha os meus cabelos brancos. Por que que eu estou vivendo? Por que que eu estou passando? Por que que eu estou sofrendo tudo que tem caído na minha cabeça? Quantas pessoas eu ouvi dizendo, eu não mereço isso. Há poucas semanas atrás eu falei sobre graça e misericórdia. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Ele não dá o que nós merecemos. Vivemos pela graça e pela misericórdia, recebendo o que não merecemos e não recebendo o que nos é justo, a partir dEle que é o juiz. Todas as faces da fé, queridos, desembocam numa outra faceta, numa quarta. Se a primeira é a fé para a salvação e a segunda é a fé confiança, a terceira, a fé conhecimento, juntas elas me levam à fé fidelidade. Fé fidelidade. A fidelidade nos faz ficar firmes, manter o amor, preservar o foco. Amor e foco que começou na cruz, quando a nossa jornada em Cristo Jesus desabrochou. Quando respondemos ao chamado da cruz, resultado da fé para a salvação, ou da fé salvação. A fé fidelidade, queridos, é um compromisso que voluntariamente nós estabelecemos com Deus. Ele não obriga ninguém a ter um compromisso com Ele. Você não foi coagido a aceitar Jesus como Salvador. Você não foi coagido a crer em Jesus para a salvação. Você não foi coagido a viver a fé confiança. Você não é coagido a desfrutar da fé conhecimento. Mas você é desafiado a experimentar como resultado das outras facetas da fé, a fé fidelidade. Ela acontece sobretudo na igreja e através da igreja. Nós vivemos uma geração onde as pessoas têm dito que não precisam da igreja, não precisam da comunhão da igreja. Podem ser crentes em qualquer lugar, podem servir a Deus em qualquer lugar, podem adorar a Deus em qualquer lugar. Eu não vou dizer para você que eu sou de uma geração diferente, não, porque a minha Bíblia diz outra coisa. A minha Bíblia ensina outra coisa. Ela diz que a igreja é o que Paulo apresenta, a comunidade pela qual a sociedade conhece a sabedoria divina. A igreja é a comunidade pela qual a sociedade conhece a sabedoria divina. Paulo, ainda na carta aos Efésios, agora no capítulo 3, verso 10, diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Eu não vivo sem a igreja. Estar na igreja é fundamental para alimentar a minha alma e o meu coração e manter a minha fé, confiança, conhecimento, salvação e fidelidade vivas e ativas. Todos nós estamos assustados com a febre amarela. Mais assustados ainda com quem foi vacinado e morreu. Coisa estranha, o cara é vacinado e morre. Vamos olhar o quadro. Os casos que ocorreram de morte pós-vacina eram de pessoas que precisavam de orientação médica para então receber a dose da vacina. Precisavam da autorização médica e não tinham. Foram vacinadas sem autorização. Seu organismo não estava apto. Seu sistema imunológico estava baixo. Receberam um vírus vivo. Receberam a febre amarela. Seu organismo não pôde resistir, não pôde combater, não pôde responder à vacina. Ao contrário, a pessoa adoeceu e morreu de febre amarela. Quantos estão morrendo de fé? Coisa estúpida, pastor. Coisa estranha. Não, querido. Não. Pensa comigo. Tem lógica nesse raciocínio. Quantas pessoas estão morrendo de fé? Mas não a fé salvação, não a fé confiança, não a fé conhecimento, não a fé fidelidade, mas a fé vaidade, a fé soberba, a fé independência, a fé tolice. Quantos de nós muitas vezes achamos que não precisávamos de Deus para certa situação? Não, eu vou resolver isso, preciso de Deus, não preciso orar. Uma vez uma irmã me procurou porque eu tinha dito no púlpito que eu estava orando porque eu queria trocar meu carro e estava pedindo um carro novo ao Senhor. Eu precisava trocar meu carro. O bichinho estava cansado, já havia sofrido um acidente com ele. O acidente foi sério. Consertei, o carro ficou bom, mas estava na hora de trocar o carro. E eu estava orando pelo carro. Já tinha dito ao Senhor que carro eu queria, a cor, a marca, o modelo. E eu estava esperando a resposta. Ela veio escandalizada. Como o Senhor vai perder tempo de Deus pedindo uma coisa dessas? Ele tem outras preocupações. A Bíblia diz, querida, que eu devo apresentar ao Senhor todos os desejos do meu coração. E hoje, não é apenas um desejo, mas uma necessidade, ter um carro melhor. Porque eu ando muito. Eu viajo para o Rio para ver meus pais. Eu vou com a minha família no carro. Eu trabalho na igreja e eu preciso do carro para trabalhar. Deus conhece a minha necessidade e eu apresentei a Ele exatamente qual é a minha necessidade para esse momento. Não há heresia nisso. Não, isso é vaidade. Não é vaidade. Não, isso aí é soberba. O Senhor quer ostentar o seu carro. Querida, se for assim, Ele não vai dar o carro. 15 dias depois, eu entrei com o carro no estacionamento da igreja. Da cor que eu pedi, do ano que eu pedi, da marca que eu pedi, do modelo que eu pedi, eu entrei com o carro no estacionamento da igreja. Quando a irmã me viu entrar com o carro, ela regalou um par de olhos e eu sorri para ela e disse: Deus é bom. Como gosta o Serginho, Deus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom. Ele ouviu minha oração. Mas sabe, querido, não é fácil preservar a fé, fidelidade. Eu repito, ela acontece no ambiente da igreja. Não se iluda, não é no interior da sua casa que você vai ter os seus problemas resolvidos, mas é na comunhão dos irmãos em Cristo Jesus, mediante a imposição de mãos, mediante a oração, mediante o abraço amoroso, mediante a alegria da família de Deus, que o cuidado divino vai se derramar em grande abundância sobre a sua vida. Eu repito, essa fé e fidelidade nós chamamos de compromisso, que nos faz viver de tal modo que a fé que agora nós esposamos seja entregue aos que já têm e aos que ainda vão ter, através de nós, por nossa causa, a graça de Cristo Jesus. Nós chegamos à fé pelas mãos da igreja. E pelos pés da igreja, a fé chegará a outras pessoas. 2018 tem que ser um grande ano para Betel. Batismos, novos membros, pessoas se reconciliando, pessoas se reintegrando ou se integrando à comunhão da igreja. Quantos desafios nós temos, mas nenhum é tão grande quanto a nossa chamada e a nossa vocação. Eu repito, nós chegamos à fé pelas mãos da igreja, e é pelos pés da igreja que a fé chegará a outras pessoas. Esta fé e fidelidade, queridos, faz com que nos reunamos, oremos uns pelos outros, nos envolvamos uns com os outros e com a missão. Temos um mandamento e temos uma missão. O mandamento é amar a todos, ao próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas, e a missão é fazer discípulos em todos os lugares. A minha missão como pastor não é edificar um grande prédio, um grande templo ao Senhor, mas é edificar o templo de Deus, que é o seu coração e a sua vida. É trabalhar com você para que esse verdadeiro templo seja construído, seja estabelecido. Mas para isso eu preciso de fé e compromisso. Esta fidelidade faz com que nós nos envolvamos, tomando a iniciativa. Não podemos ser passivos no processo com Deus. Nós temos que ser ativos. Repito, essa fidelidade nos leva a tomar a iniciativa. E então, tomando a iniciativa, a atravessar fronteiras. Posso dar algumas para você. Atravessamos fronteiras com os nossos próprios pés e o faremos se ao nosso redor estiverem irmãos orando por nós. Mãe Francisca precisa de apoio e ela vai atravessar fronteiras na certeza de que há um povo orando por ela todos os dias, incansavelmente. Ah, mas eu não tenho notícia nenhuma dela, mas eu sei o nome dela e eu sei que ela precisa de mim, então eu vou orar por ela. Qual é a sua necessidade? Já pedi para alguém orar por isso? Já procurou a Juliana e perguntou para ela: Juliana, sobre o que você deseja que eu ore na sua vida? Alguém já fez isso? Ela está ali, linda, cheirosa, minha doutora, mas ela tem sonhos e desejos no coração que ela precisa ver realizados. Ela tem pedidos que não foram ainda respondidos, tem dúvidas que não foram esclarecidas, tem sentimentos que precisam ser melhor aclarados, e só serão quando ela atravessar as fronteiras sabendo que alguém está intercedendo por ela. E ela vai fazer isso com os próprios pés. Eu não vou beber as vitórias dela, ela vai experimentar. A irmã Francisca vai experimentar, você vai experimentar, sabendo que outros estão orando. Atravessamos fronteiras quando assumimos a nossa responsabilidade missionária. Mas essa responsabilidade missionária, queridos, ela é individual, ou seja, pessoal, e ela é coletiva, ou seja, da igreja. Mas não pode ser retórica. A retórica é apenas a palavra. Falar é fácil. Lembra que eu mencionei isso aqui ainda há pouco? Fazer é que são elas. Falar é muito fácil. Vou orar por você, irmã Francisca. Quero ver você orar. Não, mas eu não estou lá para te vigiar, eu não vou lá todos os dias. Mas há alguém que vai receber a sua oração e estará esperando o seu clamor todos os dias. Alguém precisando do mover de Deus na Bolívia. Você recebeu as notícias da Bolívia essa semana. Alguém precisando do mover de Deus na Venezuela. Você tem recebido notícias da Venezuela todos os dias. Alguém precisando do mover de Deus nos países da África, da Ásia. Você tem recebido essas notícias há muito tempo, mas você não se sente responsável por essas pessoas. Não, somos responsáveis porque nós temos um chamado missionário, queridos. Temos mandamento e temos missão. Não podemos abrir mão disso. A prática do evangelismo, a prática do testemunho, fruto do amor que encontramos na cruz, que produziu fé para a salvação, fé confiança. Qual é a terceira fé? Alguém lembra? Fé para a salvação, fé confiança, fé o quê? Hã? Não ouvi.
Conhecimento.
Ah, conhecimento. E aí, a quarta forma de fé, a quarta faceta da fé, a fé o quê?
Fidelidade.
Pois é. Atravessamos fronteiras quando, por meio das nossas mãos, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, honestamente a Deus. Ah, queridos, quantos há na nossa família em que marido e mulher trabalham, mas o que trazem ao altar não é honesto, não é fiel, não é generoso, não é liberal e não é dado com alegria, apenas por obrigação, ou para que Deus recompense, para que Deus retribua. Quando entregamos nossos dízimos e ofertas a Deus, somos apenas obedientes. Atravessamos fronteiras com as nossas próprias mãos ofertando, possibilitando a proclamação da fé conhecimento, que já nos foi entregue. Eu conheço o meu compromisso. Eu sei da minha responsabilidade. Atravessamos fronteiras quando fazemos o ministério. E quando fazemos o do ministério, a expressão prática da nossa fé. Você tem ministério. Talvez você não toque contrabaixo, talvez você não toque teclado, talvez você não cante, mas você tem ministério. A Bíblia não mente, o Espírito Santo dá a cada um dons espirituais para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Você tem ministério. Quando o Senhor trata com você e você ultrapassa as fronteiras, expressando seu ministério através da sua fé, e a sua fé através do seu ministério, a igreja cresce, a igreja é edificada, pessoas são salvas, amadurecemos, conhecemos o que até então parecia totalmente desconhecido. Mas também, queridos, quando nós atravessamos fronteiras, aprendemos a primar pela excelência. Quando nós atravessamos fronteiras, aprendemos a primar por excelência, em detrimento de qualquer outra coisa que não seja o melhor para o Senhor no seu altar. Você jamais vai me ver chegar aqui e pregar um sermão que preparei 5 minutos antes do culto, a não ser que o Senhor mude a minha maneira de ser. Olha a língua portuguesa engordando a gente aí, né? A não ser que o Senhor mude o meu jeito de viver o ministério, você não vai ver isso. Eu vou estudar, vou ler, vou trabalhar, vou pesquisar, para chegar aqui e oferecer o meu melhor. Eu não entendo um músico que possa subir no altar sem estudar as músicas que serão ministradas, sem reciclar, sem aprender coisa nova, sem crescer, sem evoluir. Eu não entendo um crente que ora sempre as mesmas palavras, que pede sempre as mesmas coisas, que bate sempre nas mesmas teclas. Eu não entendo uma igreja que roda, roda, roda e não sai do lugar. Eu me lembro que há mais ou menos 13 anos atrás eu estava nesse púlpito, eu estava pregando, e eu disse à igreja que não tinha vindo para Betel por ordem de Deus, para que ela continuasse sendo o que ela era. Eu vim para viver com a igreja uma experiência de transformação, de mudança, de despertamento. Quanta coisa nós vivemos aqui, quantos cultos memoráveis nós realizamos, quantas vezes, e nós nunca tivemos diáconos, mas os irmãos que estavam na escala de serviço trabalhavam como loucos, providenciando cadeiras para colocar nos corredores, porque nunca havia gente aqui. Mas então por que a igreja está tão vazia? Deus permitiu uma série de experiências que nós passamos, e sem elas não estaríamos aqui agora. Crescemos pelas dores, crescemos pelas lágrimas, crescemos pela decepção, crescemos pela perda, crescemos porque o Senhor permitiu que todas as coisas contribuíssem para o bem daqueles que o amam. Assim, eu preciso primar pela excelência. O que eu faço tem que ser o melhor. Eu tenho que tocar como nunca toquei na minha vida, tenho que cantar como nunca cantei na minha vida, tenho que pregar como nunca preguei na minha vida, tenho... Tudo que eu faço tem que ser o melhor. Nunca, nunca, nunca do mesmo jeito de antes. Nunca. As fronteiras estão aí, queridos, e elas só serão superadas se nós tivermos gente orando por nós. Mas somos nós quem vamos romper as fronteiras com os nossos próprios pés. Ninguém vai nos empurrar. As fronteiras estão aí para serem superadas, para serem vencidas. Só venceremos se nós assumirmos nossa responsabilidade, nosso compromisso com a fé, com o Deus da fé, com o Deus da igreja. Se formos zelosos na nossa fidelidade financeira, no exercício dos nossos dons, na prática da nossa fé, na prioridade da excelência. Mas eu quero encerrar te dizendo o seguinte: a palavra compromisso, ela tem alguns significados para os quais a gente não presta atenção. Essa palavra vem do latim, e segundo Aurélio, ela significa o seguinte: obrigação, promessa solene, ajuste, pacto, promessa de trato a ser cumprido, escrita, vincular. Ela tem a ver com pacto de confiança, palavra dada, que tem que ser palavra cumprida, disposição fiel de realizar o que foi acertado ou que será escrito. Isso é compromisso. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso com a igreja. Agora a pergunta é: temos compromisso com Deus? 2018 será medíocre se nós não tivermos um compromisso sério com Deus. Se a nossa fé, confiança, for como uma lâmpada dessas moderninhas, que quando estão para queimar, ficam piscando. Você percebeu que as lâmpadas de LED são assim? Que as eletrônicas também são assim? São as moderninhas? Quando elas estão para queimar, elas começam a piscar. Até que elas apagam. Algumas soltam até uma fumacinha. Esses dias eu vi uma soltando fumacinha. Tem muito crente soltando fumacinha. Tem muito crente piscando. Tem muito crente apagando e acendendo. Não demora, vai apagar de vez. Falta compromisso. Falta confiança. Falta conhecimento. Ainda que haja fé salvadora. Temos um compromisso com o Senhor e com o nosso próximo, queridos. Deus em Cristo se comprometeu a nos salvar. Ele não se comprometeu a curar qualquer pessoa que você ama da doença que ela tem. Deus jamais declarou isso. Os que crerem em mim terão todas as pessoas que amam curadas de todas as suas... Acha na Bíblia e me mostra. E eu mudo a forma de pregar. Ao contrário, ele disse que teríamos muitas aflições no mundo, mas que tivéssemos bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo? É fé, confiança, é compromisso. Porque na vitória dele, nós seríamos vencedores. Mas, queridos, eu quero lembrar a vocês que a vitória de Cristo foi com a morte. Ninguém tirou Jesus das mãos do carrasco antes de ser surrado. Ninguém tirou Jesus das mãos dos soldados antes de ser pregado na cruz. Ninguém tirou Jesus da cruz antes que morresse. Ninguém. Ele teve que morrer. Mas a morte dele trouxe vida e vida abundante para os que creem para a salvação. O compromisso do Pai no Filho é para o nosso bem. Com base nesse fato, queridos, com base nessa verdade, não podemos prescindir do nosso compromisso com aquele que nos criou e nos salvou. Eu quero encerrar com duas frases. A primeira delas, nunca esqueçamos que Deus não negocia a sua agenda. Não é a sua, você, é a dele. Deus não negocia a agenda dele. Por melhores que sejam nossas preces, por mais constantes que sejam elas, por maior que seja o nosso fervor, ele não negocia a sua agenda. Então, seja o nosso compromisso a partir do senhorio dele sobre nós. Foi isso que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a terra não é o mundo, porque o mundo pertence a Satanás. A Bíblia diz, e ela não mente, que o mundo jaz o maligno. A Bíblia diz que estamos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia diz que somos peregrinos, forasteiros. Não pertencemos mais a esse lugar, por causa da fé salvadora, por causa da fé confiança, por causa da fé compromisso, por causa da fé fidelidade. Não somos mais daqui. Por isso cantamos que aguardamos um dia novo, singular. Seja o nosso compromisso a partir do senhorio dele sobre nós. Quando Jesus pediu, venha o teu reino, o que ele disse? Venha o teu governo, venha a tua autoridade, venha a tua soberania sobre este reino que é o meu coração. Vem e toma o que é teu. E o que é que diz a Bíblia? Filho meu, dá-me o teu coração. Você pode voltar para casa do jeito que você quiser. Você pode até tentar subir no altar outras vezes, do jeito que você quiser, sem estudar, sem ler a Bíblia na sua devocional em casa, sem chamar seu marido, sua esposa para orar, sem abrir a Bíblia para dar um conselho para um filho, sem ter o menor comprometimento com os asiáticos, com os africanos, com os bolivianos, com os venezuelanos, sem se sentir responsável com o mandamento e com a missão. Mas eu quero dizer para você que você não tem nenhuma das facetas da fé se você agir dessa forma. A fé salvadora passou longe. A fé confiança, consequentemente, não existe. A fé compromisso nunca se formou. A fé fidelidade não existe. Mas para aqueles que creram e aos quais foi dado o privilégio de serem feitos filhos, a estes ele é fiel e justo para perdoar pecados, purificar de toda a injustiça e honrar a obediência por causa da fé e do compromisso. Vá para casa, querido. Tenha uma noite maravilhosa em cima do seu travesseiro de perna de ganso. Se tiver, me empresta. Eu nunca dormi num travesseiro desse. Alguém que tenha, não precisa falar agora que outros vão querer também. Na saída, aí eu tenho, domingo eu trago, lhe empresto. Nunca dormi num travesseiro de pena de ganso. Mas se você tiver, um ou outro pode dizer até, na minha infância tinha um ganso lá em casa. Mas a gente jantou aquele ganso uma vez, então não tem mais ganso. Você não precisa de pena de ganso no seu travesseiro. Você não precisa de uma cama com um colchão mais caro e sofisticado que a tecnologia japonesa possa produzir com aqueles sistemas imantados, cheios de querigué. Você precisa apenas de Jesus e de uma fé que esteja comprometida com Ele. Esse ano será o ano, será o ano de nosso Senhor Jesus Cristo. 2018 será o ano de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, pela fé e compromisso. Mas não depende de mim, depende de você. Não depende de mim, não depende da minha família, não depende dos meus esforços, depende de você. Quero encerrar orando, mas orando uma canção. E então vamos para casa, com o desafio de pensar em tudo isso, queridos, de refletir sobre essas coisas e de torná-las práticas. Sabe por quê? Porque aquele que pela cruz nos atraiu a Ele, há de cobrar de nós o que Ele espera que sejamos a partir dessa atração da cruz. Ninguém se iluda. Não vá atrás dos que ensinam coisas erradas. Todos nós passaremos pelo tribunal de Deus. Todos nós responderemos pelas nossas ações. Todos nós arcaremos com os resultados da nossa fé ou da falta dela. Todos nós assumiremos o fruto do compromisso ou da falta dele. Então, que a oração, que não é só para a noite, mas para a vida inteira, seja agasalhada pelo Senhor. Ecoe de maneira a encontrar resposta, que batendo em nós volte para Ele. que chegando nele retorne para nós. Você percebe que esse é um processo que não termina? Eu começo, eu dou o primeiro passo, porque cabe a mim crer e estar comprometido. Chega ele, ele aceita e responde. Essa resposta chega a mim, eu sou animado, vivificado e retorno a ele, que se derrama sobre, e aí o processo não acaba mais. Agora é só alegria, agora é só esperar a vitória, agora é só esperar o momento que tanto aguardamos do dia da volta de Jesus.